CBN Campinas.
Estamos de volta aqui no CBN Campinas desta quinta-feira e nosso assunto agora é transporte público de Campinas, um assunto que sempre levanta muita discussão, muito debate, também uma das prioridades, tanto para a população que quer um serviço de excelência, quanto para o poder público, que também quer fazê-lo de uma forma aí bastante adequada. E a gente está em contato com o secretário de Transportes de Campinas, Vinícius Riveretti. Secretário, muito bom dia, obrigado em atender a CBN Campinas.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, bom dia Flávio Paradella, é um prazer falar com vocês, eu estou à disposição aí para que a gente possa falar um pouquinho do transporte público da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade.
Secretário, a Prefeitura de Campinas deve fazer já nas próximas semanas um contrato emergencial com as empresas de ônibus por um período aí de 6 meses. Enquanto isso, deve colocar nas ruas um novo edital para a concessão do transporte público na cidade. Essa questão da licitação já não é do governo de hoje, já vem aí há anos, desde 2005, né? O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a concorrência. Como a Prefeitura trabalha essa questão? Depende alguma coisa da Prefeitura? Está nas mãos da Justiça? Enfim, dá para ter uma previsão aí de quando a gente vai ter os novos ônibus, o BRT mesmo funcionando?
Claro, foi muito importante você falar nesse assunto. Primeiro que a gente ainda não tomou a decisão, né, de qual medida nós vamos tomar, né? Nós estamos estudando a melhor medida para que a gente possa aí juridicamente também atender a população da cidade de Campinas, para que a gente possa ter um transporte público aí nos próximos meses, né? Um outro detalhe que você mencionou é a licitação, né, a nova licitação. Você vê que você abre a internet hoje, o tema transporte público, ele é nacional, né? Todos, São José dos Campos soltou o edital, Ministério Público entrou com ação suspendendo também. Aqui em Campinas não foi diferente, né? Em 2018 foi feito um edital, começou-se a fazer um novo edital, Ministério Público entrou com ação, a Justiça suspendeu, e também os operadores entraram na Justiça e conseguiram uma liminar para suspender o edital. Então, o que eu tenho dito desde quando eu cheguei aqui é que nós temos que fazer algo que atenda da melhor forma a população. Conforto, segurança. E aí existem várias coisas que a gente precisa mudar no nosso pensamento, né? Um exemplo que eu vou te dar para diminuir, por exemplo, o custo do transporte público, e eu não sei se todos vão concordar comigo, mas é uma coisa que a gente precisa botar na mesa e conversar, são as faixas exclusivas. Ou é faixa exclusiva ou não é faixa exclusiva. O transporte público coletivo tem que ter prioridade. Então, essa é uma das ferramentas, um exemplo que eu estou te dando, para que o custo operacional seja mais barato, né? Para que a gente possa ter um transporte mais barato, mais eficiente. É um outro exemplo que eu gosto de falar, o semáforo inteligente, né, que o novo presidente da IDEC também trouxe essa ideia. Os semáforos, em determinados horários, eles terem a inteligência de reconhecer que o transporte precisa caminhar, não precisa ficar parando. Então, são vários detalhes, Flávio, que a gente precisa colocar em discussão e avançar. Campinas é a 8ª ou 9ª cidade no PIB do país e precisa pensar grande e ter um transporte público digno para a população.
Secretário Vinícius Riveretti, muito bom dia. Agora é o Flávio Paradella, estava conversando com o André Berenguel e essa é uma situação aqui de um programa com dois apresentadores, mas vamos lá na sequência, o senhor falando aí da licitação. A gente vem acompanhando, né, esse cronograma da licitação há um bom tempo, os problemas envolvendo a atual licitação, que desde lá de 2005 tem os seus problemas, o Tribunal de Contas julgando irregular, e toda essa discussão por parte da Justiça com a Prefeitura de Campinas para que ela fosse refeita. Aí, quando a licitação saiu, foi colocada, né, para público, problemas que foram apontados e novamente um pedido na Justiça, e a Justiça entendendo que havia alguns vícios ali, como aconteceu quando a licitação foi feita efetivamente em Campinas lá nos anos 2000. Alguns vícios, por exemplo, como que foram entendidos pela justiça, de precisar ter já um local em Campinas para os ônibus, né? Tem que ter uma garagem, tem que ter já praticamente todo mundo contratado. E muitas empresas entram, como é que eu vou participar de uma licitação? Porque essa que já está, já tem a garagem, já tem os funcionários. O que pode ser resolvido para que isso não aconteça mais uma vez? Teve também um questionamento durante uma audiência pública das empresas de transporte, das empresas que fazem ônibus, quanto à área branca, porque não existe ainda, por parte do governo federal, uma metodologia, e elas não sabem que tipo de ônibus, veículos vão utilizar. E isso daria, né, para a BY, que é daqui de Campinas, uma certa vantagem quanto a isso. Então são muitas coisas, são muitos questionamentos, muitos detalhes, para que uma licitação do tamanho como é essa não pare como está parada há tanto tempo. O que pode ser feito e o que será feito para resolver isso?
Flávio, mais uma vez, um detalhe muito importante aí que você disse. Em primeiro lugar, eu não vou aqui listar todos os problemas que foram questionados pelo Ministério Público na época do edital, né, no novo edital. Mas, salvo engano, foram 30 questionamentos. O juiz acatou 2 questionamentos e a INDEC, né, nos últimos anos, corrigiu esses 2 questionamentos. Como é que a gente corrige isso que você acabou de falar? Nós estamos trabalhando aí na nova licitação, refazendo alguns estudos. Por quê? O grande desafio nosso, e eu defendo isso, são os índices de qualidade, entendeu? Trabalhar com índice de qualidade, para que a gente possa abrir de forma geral o processo, e não simplesmente, como você disse aí, que na área branca tem que ter determinado ônibus. Isso foge realmente do padrão, né? Por isso que houve um questionamento. Então, eu acho que a gente, nos próximos meses, vai ter uma novidade, né? A gente está trabalhando aí para correr com a nova licitação. É um grande desafio, né? Eu falo para as pessoas, Campinas, há 4 anos atrás, tinha 650 mil passageiros dia, né, aproximadamente. Hoje nós estamos com 350, 320 mil, que é metade da demanda. Então, é um desafio. E o grande desafio, Flávio, que eu falo, eu participo de um Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, o grande desafio hoje do transporte público é o modelo do transporte público. O modelo, ele está ultrapassado. Você viu, a última licitação foi feita em 2005. Quanta tecnologia aconteceu desde 2005 para cá? Então, nós estamos trabalhando com novas tecnologias, né? Concessão de terminais, que é algo inédito e algo que pode ajudar o sistema, né, a operação. Então, tem vários detalhes que nós precisamos, e é muito importante, discutir com a população. Não é somente nós, né? Todos na mesa, para que a gente possa ter algo decente e digno para a população.
Secretário, é o André novamente. Senhor, quero retomar 2 falas do senhor anteriormente. Uma foi com relação às faixas exclusivas, que o senhor até colocou, ou é faixa exclusiva ou não é. Atualmente, algumas vias, elas têm as faixas exclusivas nos horários de pico, né? Seria com relação a isso? Seria, de repente, torná-la 24 horas, digamos assim, exclusiva para os ônibus? E outra questão, quando o senhor comentou que há necessidade de uma qualidade de transporte à população, isso, logicamente, é inegável e até, né, o que se espera por parte do poder público. Agora a gente sabe que uma coisa é a qualidade do transporte público à população e outra coisa é a necessidade econômica das empresas, né? A gente teve o decreto do próprio prefeito Dário Saad aqui congelando a tarifa em R$ 4,95 esse ano, também permanecendo aqueles 60 milhões para o setor de transporte, incluindo os alternativos, e mais 12 milhões ao programa Alpai, né, que é o Programa de Acessibilidade Inclusiva. Foi congelado esse valor e permanece a pandemia, uma queda na quantidade de passageiros. E aí a gente fica já se perguntando, logicamente, estamos em meados de fevereiro, o que esperar para o ano que vem com a chegada do BRT e esse congelamento com relação à tarifa?
André, muito importante sua fala também. Eu acho muito importante essas discussões para a gente. Eu sou uma pessoa e defendo muito isso, viu? Transparente, né? A minha obrigação é prestar contas à população e ser muito sincero, né? Você falou aí da faixa exclusiva. O que eu quis dizer é que as faixas exclusivas, qual é o desafio nosso aqui? É que elas têm que ter definição de horário, né? Não 24 horas liberado, mas naquele horário tem que ter fiscalização. Não adianta você ter uma faixa exclusiva que das 7 às 10 da manhã não existe. Das 7, um exemplo, né? Das 7 às 10 da manhã só anda ônibus e não existe um radar. Porque se o carro entrar ali e não tiver um agente, não vai haver a fiscalização. E nós não conseguimos colocar agente na cidade toda. Então, o grande detalhe é você ter uma coisa eficiente, inovadora. São Paulo é assim. Se você entrar na faixa exclusiva no horário de pico, você vai ser penalizado. Então, nós precisamos... Por que, que eu estou falando isso? Para o transporte público, isso é uma das coisas. Para o transporte público ser mais eficiente. Para a pessoa pensar, pô, se eu for de carro, eu vou demorar 60 minutos. Mas se eu for com um ônibus decente, digno, com conforto, com segurança, eu vou levar 25 minutos, eu vou levar 20 minutos, numa tarifa razoável. E sobre a outra questão que você levantou, é importante dizer que o último aumento de tarifa na cidade de Campinas foi do julho de 2019, né? Desde julho de 2019 não existe aumento de tarifa, né? E a questão do subsídio é clara, né? Nós conseguimos manter o subsídio esse ano o mesmo valor de 2017, né? Houve uma redução de passageiros, André, de 50%. 50%. Curitiba paga 20 milhões por mês de subsídio. Uma redução de 50%. E aqui houve uma redução da frota de 20% a 25%. Então, para manter a operação, nós precisamos subsidiar. E é muito importante o subsídio para que a gente possa colocar o transporte na rua. É só fazer a conta. Hoje, a receita dos operadores é sobre a tarifa de passageiros. E se você pegar, por exemplo, nada contra, mas os aplicativos de transporte público, o idoso que entra no transporte público, ele paga o Uber. No ônibus, ele não paga. O estudante que pega um Uber, ele paga integral. No ônibus, ele não paga integral. Então, e o Uber tomou muitos passageiros do ônibus. Qual é o grande desafio na nossa visão? É trazer de volta, tá, a população, né, até o BRT é uma referência que vai ser na cidade de Campinas, é trazer de volta a população do sistema de transporte público, mas nós só vamos conseguir trazer se nós formos eficientes, se tiver um abrigo de ônibus coberto, né, com segurança, com conforto, e se o ônibus cumprir o horário e você conseguir levar a pessoa até onde ela quer ir com segurança e agilidade.
E, secretário, novamente aqui o Flávio Paradella, diante de todo esse cenário que o senhor traçou, e é isso que a gente espera realmente de um agente público, essa dignidade para o transporte público aqui da população, para quem precisa utilizar no seu dia a dia, ir para o trabalho, cruzando Campinas de um lado para o outro. Mas o que a gente vê num cenário atual são ônibus precários, o senhor mesmo já citou aí, que está desde 2005, então já temos novas tecnologias, atualizações nos veículos, e a gente está com ônibus, muitos da frota, que visualmente, né, a gente já percebe que a coisa não é boa. E quem usa, manda sua mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, participa da gente e flagra, né, essa situação precária. Mas quando a gente parte de uma situação precária, de um ônibus que já está precarizado há tanto tempo, desatualizado, e uma tarifa que o senhor mesmo citou, está desde 2019 sem ter uma atualização, mas é cara para esse passageiro, qual vai ser então essa equação econômica? Porque vai então precisar aumentar e muito o subsídio para essas empresas, porque tendo uma coisa melhor, uma coisa mais atual, é de se pensar que o custo vai aumentar. E a população deve falar, pô, eu também não quero pagar mais caro. Como equacionar isso?
Na verdade, Flávio, qual é o grande desafio? E eu falo para você, eu estou aqui Eu estou secretário de transportes há 45 dias, né, aproximadamente. Qual é o grande desafio? E aí eu falo para você que é um desafio nacional, não é um desafio municipal, né? Ontem eu ouvi a entrevista do presidente da Indec, né, entre aspas, de Belo Horizonte. É o mesmo desafio, um contrato desde 2008, novas tecnologias. Nós precisamos, e aí eu falo diretamente para vocês poderem entender o raciocínio. Os desafios são, através da tecnologia, de novas metodologias, exemplo, faixa exclusiva, aumentar a quantidade de faixa exclusiva, somente em horário de pico, semáforo inteligente. Eu vou dar um outro exemplo para você, que reduz o custo da operação. Se você colocar semáforos inteligentes, São Paulo já tem isso, semáforos inteligentes, é claro que eu não vou colocar em um mês, né? Nós vamos conseguir fazer isso em um mês, mas é um planejamento. Se você colocar semáforos inteligentes, claro, você consegue fazer com que o ônibus pare menos e a viagem seja mais eficiente. Sendo mais eficiente, você provavelmente vai ter mais passageiros. O grande desafio é trazer o passageiro de volta para o transporte público. E aí, tem outros detalhes... Oi?
Tem... Estamos ouvindo, secretário. Estamos sim ouvindo.
Tem outros detalhes que englobam o custo. Então, através de tecnologia, você consegue resolver muita coisa. Não é simplesmente só aumentar a tarifa, aumentar o subsídio. Não, é diminuir o custo da operação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos uma operação na semana passada, no mês passado, Lalina Francisco Glistério com a Moraes Salles, tá? Fomos eu e o presidente da Indec, no horário de pico, 5h30 da tarde, ali naquele ponto ali, em que fica na Moraes Salles com a Francisco Glicério. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ônibus ficou parado ali, Flávio, 7 minutos para as pessoas embarcarem. 7 minutos. Isso custa. Qual é o grande... Como é que a gente resolve isso? Qual é a solução? Conversando ali, a gente pensou, pô, por que que aqui nós não fazemos uma estação, né, uma mini estação de embarque? Pequena, né? Nós já temos ali uma estrutura onde o passageiro, ele entra nessa estação, que é no solo, né, e ele já passa o seu bilhete único, já paga. O ônibus chegou, é só entrar, né? Você não precisa fazer com que ele entre no ônibus, passe lá dentro no leitor, e aí ficou 7 minutos. Se a gente reduzir 7 para 1, numa escala de 30 dias em um ano, você reduz o custo da operação. Reduzindo o custo da operação, você consegue fazer com que o sistema seja eficiente, sem aumentar subsídios, sem aumentar tarifa. Esse é o desafio. A tecnologia está aí. Campinas é referência, mas precisa agir como referência. É esse o nosso desafio, é isso que a gente vai fazer.
Secretário, eu até comentei outro dia com relação justamente a esse ponto, a quantidade de pessoas que tinha no cruzamento da Glicério com a Avenida Moraes Salles, né, que eu falei, imagina se chover que já não vai caber todo mundo, de repente uma mini estação poderia colaborar nesse sentido também. Mas a questão que eu faço para o senhor também com relação à licitação, efetivamente, há uma previsão, dá para projetar pelo menos para esse ano, porque para ver toda essa mudança com relação ao BRT, é necessária essa licitação, senão os ônibus vão continuar circulando, né, nos espaços do BRT com os pontos improvisados lá por parte do transporte, né, ao lado das estações criadas.
André, este é o desafio e a nossa meta, entendeu? Você tem a certeza disso, tá? Eu já tive a oportunidade de ser secretário de Habitação e presidente da Coab. Nós fazemos parte de uma equipe de gestão, de eficiência, de resultado. Então, este é o desafio. Porém, todos nós juntos temos que estar na mesma mesa para discutir e para fazer a coisa acontecer. Tenha certeza que a licitação vai sair, né? Senão não tem por que ter transporte público, né? Nós precisamos que o Ministério Público e as outras autoridades sentem na mesa para que a gente possa fazer da melhor forma possível e ter um serviço com dignidade.
Está faltando diálogo entre as partes, secretário?
Não, não está faltando diálogo. Eu estou falando do passado, né? 2018, quando foi feito o edital, infelizmente houve aí uma E é isso que eu falo para você. Então, José dos Campos, pode pesquisar. Entrou com um edital de licitação faz pouco tempo. O Ministério Público foi lá e questionou. Então, assim, são coisas que eu sou muito a favor, viu André e Flávio, do diálogo. Não adianta a gente não ter diálogo. E nós somos agentes públicos. Eu presto serviço para a população. Quem paga o meu salário é a população. É minha obrigação prestar um serviço eficiente, senão não tem por que eu estar aqui. Então, nós precisamos do diálogo, né? E é isso que a gente vai buscar para que a gente não tenha problemas nessa nova licitação.
Mas, secretário, só rapidamente, o senhor trabalha com uma meta meio do ano, até o final do ano, para que isso esteja já saindo para participar dessa concorrência?
Sim, com certeza. Esse é o nosso desafio. Fique registrado aqui que nós vamos fazer essa licitação esse ano.
Esse ano. Ok. Muito obrigado, secretário de Transportes de Campinas, Vinícius Riveretti, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado, André e Flávio. Obrigado a todos. Eu estou sempre à disposição de vocês e acho que esse é um papel importante para que a gente possa prestar contas. Qualquer hora do dia que vocês precisarem, qualquer coisa de reclamação, crítica, fique à vontade, eu estou à disposição.
E secretário, só uma dica. Durante 8 anos, a população aqui de Campinas sabia de cor o nome do secretário de transportes. Agora tem 2, né? O secretário de transportes e o presidente da INDEC. Mais um nome para o pessoal acompanhar. Mas tenha certeza que a sua pasta é o que o pessoal aqui mais guarda o nome, tá?
Tá bom. Tranquilo. Muito estou bom. Aqui. A gente tem eu falo para as pessoas o seguinte, viu? Se eu tiver aí só um tempinho, eu falo para as pessoas que a gente precisa de participação das pessoas para que a gente possa fazer um trabalho melhor, né? Eu não sou dono da verdade, tá? Eu estou aqui para um desafio, é minha obrigação, e a gente juntos, o transporte público, André e Flávio, é responsável pelo desenvolvimento econômico da cidade, do país, da nação. Então, nós precisamos fazer ele que seja cada vez mais eficiente, cada vez mais confortável, para que todos tenham acesso e consigam aí desenvolver a sua atividade social, cultural e econômica.
Ok, muito obrigado, secretário. Conversando com a gente aqui no CBN Campinas, tem uma informação que é correlacionada e tem a ver com o antigo secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, que agora toma conta do trabalho do BRT pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O trabalho, né, essa obra do BRT foi prorrogada por mais 6 meses, né, as obras aqui na cidade. Isso aí foi autorizado pelo Diário Oficial. Daqui a pouco a gente traz um pouco mais de detalhes, mas está aí essa autorização, a prorrogação do prazo de execução das obras do BRT por mais 6 meses, agora na Secretaria Municipal de Infraestrutura. O pessoal sabe muito bem o nome, Carlos José Barreiro, agora o secretário.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99.